Então vamos orar, irmãos? Amém? Quem quer receber da palavra de Deus nessa noite? Amém? Glória a Deus? Então aproveita que você levantou a mão, começa a orar por mim aqui, começa a agradecer. Jesus, obrigado por nós estarmos aqui, Senhor. Obrigado por esse tempo incrível que nós já tivemos como comunidade, de adorarmos ao Senhor a uma só voz, de celebrarmos o Teu nome, de sermos ministrados e termos a oportunidade de alinhar os nossos corações e ofertar ao Senhor e honrar ao Senhor. Mas agora nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser ministrados pela Tua Palavra. Tenho certeza que ninguém saiu de casa por nenhum outro motivo que não seja esse, que não seja adorar ao Senhor e ser edificado pelo poder que há na Sua Palavra. Então, por favor, em nome de Jesus, Senhor, faça isso nessa noite, usa a minha vida, usa também cada mente, cada coração que está conectado aqui, para que o Senhor se sinta à vontade no nosso meio, o Senhor mesmo esteja entre nós, como nos garante a Tua Palavra, que haja mais pessoas aqui que estão por causa do Seu nome, para que o Senhor então esteja presente e que a Sua glória enche a casa, que a Sua graça inunde os corações, que a Sua bênção, a bênção que vem juntamente com a Tua presença, seja derramada em cada família, em cada vida, em cada lar, sobre aqueles que estão ouvindo essa mensagem na internet, que assim seja da mesma forma para a honra e glória do Teu nome. Se você crê e concorda, diga amém. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo lá em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, nós vamos ler os versos de 9 a 11, eu geralmente uso NVI, obrigado. João 12, versos de 9 a 11, que diz assim: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio. Quem veio aqui por causa de Jesus, pode dar glória a Deus, amém? Agora preste atenção, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Continua para mim o verso, até o 11, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Aleluia, quem pode dar um glória a Deus por isso? Meu Deus, quando eu estava meditando nesse texto, numa madrugada, durante a leitura, Jesus me chamou muita atenção, porque nós somos ensinados, e realmente deve ser o motivo pelo qual você e eu estamos aqui. Nós devemos nos movimentar e fazer tudo na nossa vida, o que dirá então estar nesse lugar? Tudo deve ser feito por causa de Jesus, porque nós desejamos a presença dEle, porque nós queremos vê-Lo, porque nós queremos ouvi-Lo, porque nós queremos tocá-Lo com a nossa fé, amém? É isso, né? Glória a Deus por isso. Mas quando eu estava lendo isso, eu vi que João, de uma forma muito cautelosa, ele não apenas percebe o que está acontecendo, porque esse é o último grande sinal que João narra, o sétimo sinal do Evangelho segundo João, e ele é um sinal muito interessante na vida ministerial de Jesus, porque além de ser esse último sinal público que João narra como um milagre que chama a atenção das pessoas que estão ao redor de Jesus, de uma multidão e até mesmo dos judeus, esse também é um milagre pelo qual os fariseus decidem matar Jesus. Se nós lermos o capítulo anterior, nós vamos perceber que esse milagre da ressurreição de Lázaro foi um milagre que assim colocou, como nós costumamos dizer, a gota d'água, né? Colocou aqui a tampa no caixão, bateu o último prego, porque os judeus perceberam que não havia mais o que fazer, a única forma de impedir de Jesus continuar fazendo o que ele estava fazendo era tirar a vida dele. E se você pensa dessa perspectiva do quanto o milagre em si chamava atenção, essa ressurreição, e o quanto as pessoas estavam sendo agitadas por isso, mesmo assim, João, ao narrar a história de Lázaro e ao perceber essas pessoas vindo até Jesus, ele faz questão de dizer que as pessoas já não estavam mais ali apenas por causa de Jesus. Isso é muito forte. João diz, as pessoas não vieram mais só por causa de Jesus, as pessoas agora estavam vindo por causa de Lázaro. Diz assim: Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando da sua religião antiga e vindo até Jesus. E é aqui que eu quero começar a falar com você, mas para a gente sim se sentir mais em casa ainda, você vai olhar para alguém aí que está atrás do lado de você e vai falar: ei, meu irmão, presta atenção, fala para essa pessoa e fala, presta atenção. Agora olha para alguém que está atrás, aí para o outro lado, e diga: ei, presta atenção. Agora olhem todos para mim, prestem atenção, agora eu estou dizendo para você, Jesus quer ensinar você, que a partir dessa noite, por meio da revelação dessa palavra, não mais apenas por causa de Jesus, mas por sua causa, muitas pessoas virão até Ele, por causa daquilo que Ele está fazendo na sua vida, por causa da forma como Ele tem tocado você e transformado você num testemunho. Muitas pessoas deixarão as suas antigas práticas, a sua vida antiga, para virem até Jesus por causa do que Ele fez em você. Quantos querem receber essa verdade? Você crê nisso? Então vamos entender o que Lázaro fez para que isso pudesse ser a história dele. Bom, a primeira coisa que a gente sabe a respeito de Lázaro é que Lázaro decidiu abrir a sua casa para Jesus. Nós muito falamos da história de Maria, aquela que não saía dos pés de Jesus, aquela que gerava uma rixa na família, porque ela queria ficar só agarradinha com Jesus enquanto a sua irmã tinha serviço. Nós prestamos muita atenção, mas a casa de Maria era também a casa de Lázaro. Lázaro era alguém que se relacionava intimamente com Jesus. Nós percebemos inclusive que em muitos momentos peculiares na história de Jesus, Betânia se tornou para ele um lugar de descanso, um lugar de refúgio, um lugar de refrigério, porque de certa forma ele saía dos holofotes judeus, dos holofotes ali da Judéia, dos holofotes e das reclamações que ele ouvia também ali na Galileia, e tinha a oportunidade para um lugar onde ele se sentia em casa. A primeira coisa que nós notamos na vida de Lázaro é que Lázaro decidiu fazer da sua casa a casa de Jesus, ou seja, quando Jesus estava em Betânia, Jesus estava em casa. Essa é a primeira coisa que o Senhor quer dizer para você. Será que os lugares nos quais você está, Jesus se sente como se ele estivesse em casa? Será que quando você sai da igreja e vai tomar um café ali, vai comer um bolinho depois do culto na sua família, Jesus está tão à vontade na sua casa quanto nós acreditamos que Ele está à vontade aqui onde nós nos reunimos? Será que amanhã, numa sexta-feira de manhã, na hora que muitas pessoas estão terminando seu expediente, algumas delas mais cedo, para ir para um happy hour, para estar numa mesa, para acreditarem que encontram alguma alegria, porque já consideram o seu trabalho estafante, o que acontece na sua sexta-feira à tarde? Permite que Jesus se sinta muito à vontade nos ambientes onde você está, como se Ele estivesse dentro da sua própria casa, como se Ele estivesse com você num lugar de descanso. Ei, quantos estão entendendo o que eu estou falando? Lázaro decidiu fazer da sua casa um lugar de descanso para Jesus. Lázaro decidiu fazer da casa dele, do seu ambiente mais íntimo, um lugar de prazer para Jesus. Jesus tinha prazer de descer para Betânia. Betânia não era um lugar tão longe assim, era ali três estados, pouca coisa de Jerusalém, mas o fato é que Jesus vira e mexe falava: deixa eu dar uma decidinha em Betânia, deixa eu encontrar os meus amigos em casa. É interessante que Jesus, que é cercado de multidões, escolhe 12 para caminhar com ele. A gente sabe que Lázaro não estava entre os 12. Entre os 12 ele tem 3 ali que ele compartilha ministério, compartilha dores, compartilha oração, mas é interessante que quando ele está na casa desse camarada, tudo que ele está fazendo é só tendo um tempo de tranquilidade, de descanso, tendo um tempo numa mesa com um amigo. Eu não sei você, mas eu não estou tão preocupado na minha vida com quantas tarefas Jesus tem para mim, ou com quanto eu posso ser envolvido no meu discipulado com Ele, mas eu tenho no meu coração esse desejo santo, em que quando Jesus estiver comigo, Ele esteja com um amigo. Quando Jesus estiver no seio do meu quarto, sentado comigo na minha mesa, Ele possa se sentir na própria casa dEle. Quantos desejam isso? Ei, Jesus tinha um amigo mais chegado que um irmão. É tão interessante que se nós voltarmos o texto, se você for para o capítulo 11 ali, onde se narra essa ressurreição, peraí que eu não anotei esse trem aqui, mas eu sei que é o capítulo 11, se você voltar um pouquinho, vai dizer assim ó, verso 1, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, é aquela mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer para Jesus. O que elas mandaram dizer para Jesus? Aquele que o Senhor ama está doente. É legal porque João, geralmente, quando ele escreve a respeito de alguém que Jesus ama, ele está falando dele mesmo, né? João toda hora fala, o discípulo a quem ele amava, né? Aquele discípulo amado por Jesus. E aqui nós estamos vendo um único relato de João falando de forma pessoal sobre um outro alguém, porque ele sempre fala do amor de Deus para com as pessoas, mas num sentido mais genérico.
aqui é a primeira vez que a gente vê João escrevendo que tinha alguém que Jesus amava também. Ei, eu me considero alguém muito amado por Jesus, mas eu quero dizer para você nessa noite, Jesus te ama demais também, e Ele te ama de uma forma muito pessoal. Ele deseja que você seja dele, não apenas um servo, não alguém que conheça tarefas, como muitos dos discípulos ou das pessoas que andavam com ele conhecia. Jesus deseja que você seja um amigo, tão chegado quanto o irmão, amém? Tira essa impessoalidade do seu relacionamento com Jesus, tira da sua mente essa religiosidade que faz com que você se relacione com Jesus como apenas o que Ele é de fato, e Ele é absolutamente soberano, Deus, Rei e Senhor. Mas Ele disse que Ele mesmo não estava preocupado com esse tipo de relacionamento. Ele falou: eu não estou me relacionando como um patrão e empregado, eu não estou me relacionando como um chefe e como servos. Ele disse: eu quero chamar vocês de amigos. Meu Deus, se isso não alegra o seu coração. Ele disse: o servo conhece a tarefa, mas o amigo conhece o coração. E Jesus quer que você conheça o coração dele. O coração de Jesus é o lugar mais acessível para você e para mim. Ele deseja que você conheça o coração dele. E isso não pode ser uma expressão de religião para nós. Agora tem uma coisa interessante aqui. Nós estamos lendo a respeito de um amigo de Jesus. E eu preciso dizer isso para vocês nessa noite, porque foi isso que Jesus disse para mim. Nem a única pessoa que além de si mesma, João diz que era alguém tão amado por Jesus, escapou da morte, escapou de passar por algo terrível, uma doença que o levou à morte. Nós lemos aqui que nesse verso 3, elas dizem que esse rapaz está doente. Jesus diz: essa doença não é para a morte, mas é para que a glória de Deus se manifeste. Mas o fato é que nós sabemos que Lázaro morreu, Lázaro experimentou uma doença. E bom, como Jesus demorou alguns dias, nós sequer sabemos quanto tempo Lázaro ficou enfermo, a ponto de primeiro Jesus precisar ser acionado, depois alguém ser enviado para dar o recado, depois Jesus espera mais alguns dias, Jesus vai, a gente nem sabe quanto Lázaro sofreu, até chegar no ápice do sofrimento, até chegar no ápice da sua, do fim da sua vida, até isso culminar na sua morte, nós não sabemos. Mas nós estamos lidando aqui com alguém que era de fato muito amado por Jesus. E preste atenção, Lázaro sendo tão amado por Jesus, fazendo da sua casa e do seu próprio coração um abrigo seguro para o seu amigo e amado Jesus, experimentou coisas difíceis. Isso significa também que para você e para mim, coisas difíceis, situações que pareçam talvez serem irreversíveis, muitas vezes serão inevitáveis. Quantos estão me entendendo? Mas preste atenção no que eu preciso dizer para você. Para aqueles que são amigos de Jesus, nem a situação que pareça mais irreversível nessa vida, na sua vida nessa noite, será o fim. Para aqueles que são amigos, para aqueles que amam Jesus a ponto de movimentar o coração dele, pode parecer que você esteja passando por uma situação que parece que vai te levar para a morte, mas Jesus está dizendo para nós nessa noite: isso não é para a morte, mas para que a minha glória se manifeste na sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, se for para Jesus, aplaude mesmo. Assim como Lázaro, talvez você esteja numa situação em que até as pessoas ao seu redor já estão intercedendo por você, dizendo: meu Deus, o Senhor precisa fazer alguma coisa. Se o Senhor não intervir nessa situação, esse casamento vai acabar. Jesus, o Senhor precisa fazer alguma coisa, porque se o Senhor não entrar nessa história, essa história vai ser um caos, vai ser o fim. Ei, Jesus está dizendo: fica tranquilo, não é para a morte. Jesus está dizendo para você. Você tem intercedido pelos seus amigos? Quem tem orado pelos seus amigos aí? Quem tem mandado alguém incomodar os céus ali com orações? Quem tem feito isso? Porque quando nós oramos, nós estamos enviando anjos de Deus ao céu ali para incomodar. Entendo o que eu quero dizer com incomodar? Os céus com as nossas orações. E se as suas orações têm chegado ao céu, se você tem intercedido pelas pessoas que você tem visto sofrer, eu quero dizer para você que Jesus está te dando uma resposta nessa noite. Ele está dizendo: fica tranquilo, isso não é para a morte não, isso vai ser para manifestar a minha glória nessa vida, nessa família, para transformar essas finanças, para transformar esses relacionamentos, para trazer cura para essas enfermidades. Você crê nisso? Eu creio nisso em nome de Jesus. Para ele parecia uma situação de morte, quer dizer, para Lázaro naquele momento já era morte. A gente vê Marta mais uma vez. Marta era desesperada, né? O pastor Eduardo disse aqui que Marta era ansiosa. Marta era desesperada. E de repente, olha só,
Quando Jesus chegou, verso 17 do capítulo 11, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa, sempre assim, né? Então Marta disse para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha só, quantas vezes nós, diante de situações em que nós nos deparamos com a nossa própria falência, quando eu digo falência, eu não falo isso apenas financeiramente, eu digo com tantas situações na nossa vida que parece que a coisa terminou, nós começamos a olhar para o Senhor e questionar, tipo, Deus, aonde o Senhor estava nesse momento, quando isso aconteceu? Jesus, parece que o Senhor está ignorando as minhas orações, parece que o Senhor realmente me deixou sofrer isso e fez questão de demorar só para eu ficar nessa situação mesmo. Eu sei que talvez existam muitas pessoas nessa noite que estão pensando dessa forma, a respeito de tantas coisas que acontecem na sua vida, como se Deus os houvesse abandonado, como se Deus tivesse deixado você à mercê de si mesmo. Mas preste atenção, Jesus tem uma resposta para isso, não apenas para Lázaro, não apenas para Marta e para Maria, porque a cabeça de Marta está presa naquilo. Ela diz, olha, porque Jesus diz no verso 23, o seu irmão vai ressuscitar, e aí Marta está tão presa na circunstância, ela está tão desgostosa com a vida e com o fato de Jesus não ter aparecido na hora que ela mais precisava, que ela está até com a fé dela ali baseada numa fé religiosa. Ela fala, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia, eu acreditei nisso já, quantas vezes o senhor veio em casa e já explicou, tá bom, eu já sei disso, sabe? Que nem quando a gente tenta consolar alguém que perdeu um ente querido, e a gente tem que trazer a palavra ali, a pessoa, tá bom, eu sei disso, mas isso não resolve a minha dor, eu perdi meu parente. Marta, de certa forma, estava respondendo para Jesus assim. Nota-se que ela tinha muita intimidade com Jesus, inclusive, para ser respondona, né? Amém? Tem gente que tem intimidade com Jesus, que de vez em quando dá uma surtada? Eu já surtei, gente. Confesso para vocês que, quando Jesus falou comigo sobre a Bernie, foi a minha oração mais surtada que eu fiz. Eu estava bravo. Não com Deus, mas bravo de não encontrar as respostas, bravo de não entender o que estava acontecendo. E no meu questionamento surtado ali, Jesus me deu a resposta mais importante que eu precisava para a minha vida ministerial naquele momento. E não foi diferente com o que aconteceu com Marta. Marta, tá bom, Jesus, eu já sei, já entendi a doutrina da ressurreição dos mortos, obrigado por me informar sobre isso, mas não é sobre isso que eu estou falando. E Jesus então disse para Marta aquilo que ele quer trazer para o seu coração. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus estava dizendo: ei, Marta, você está esperando uma coisa que vai acontecer lá na frente, mas eu estou dizendo para você, quem anda comigo pode estar morto num caixão, a história não muda. Quem anda comigo pode olhar para a conta e estar 5 dígitos no vermelho, a história não muda. Quem anda comigo parece que não tem mais conserto, mais reconciliação, não tem mais solução, mas Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a resposta para tudo aquilo que parece que não pode mais ter vida, eu sou a sua garantia de transformação, de renovação, de uma vida nova. Se você crê em mim, você pode desfrutar disso. E tudo que Jesus quer nessa noite é que você tão simplesmente creia. Eu não sei para o que você está olhando na sua vida, que parece que não tem mais solução, mas Jesus está dizendo para você: eu estou com você, e eu sou aquele que pode reverter qualquer situação, inclusive a morte. O que ele não pode reverter então? Qual quadro Jesus não pode mudar? Sabe, os amigos de Jesus têm aquilo que muitos que têm posição no reino não podem ter. Por isso é que é importante para você nessa noite, e o que Jesus quer mexer com o seu coração nessa noite, é para desmistificar a sua mente desse relacionamento religioso que você tem com Ele. Porque muitos de nós temos um relacionamento de posição. Nós estamos na igreja e nós fazemos alguma coisa, e nós até brigamos por posição muitas vezes. As pessoas querem saber quem vai aparecer mais, quem vai ser o líder, quem vai ter o PR ponto na frente do nome, quem vai ter a placa na salinha do departamento. E as pessoas muitas vezes se estapeiam por espaço entre os homens, como se ter posição no reino fosse importante. Quem canta no domingo, quem faz a oferta, quem vem no on fire, sobe no púlpito, e as pessoas brigam por isso. Quem vai ser reconhecido, quem o pastor vai falar o nome, quem vai estar com a foto no outdoor. E a gente se estapeia, por isso Tiago diz, de onde vem as brigas e as discussões, de onde vem todo esse problema que vocês têm, não é por causa da inveja dentro de vocês, e Jesus está dizendo, vocês deveriam invejar o que Maria tem, porque ela sentou aos meus pés, e isso aí não tem como disputar, porque tarefa, sempre chega alguém e rouba de você, agora espaço no coração de Jesus, ninguém arranca, o espaço no coração de Jesus que você tem, só você tem, amém? E só amigos de Jesus podem ter isso, quem tem tarefa não tem isso. Sabe outra coisa que só os amigos de Jesus têm? Eles têm Cristo grudado na sua própria história.
Tal como Maria recebeu esse testemunho, porque a palavra de Deus diz, Jesus diz,
quando eles importunam Maria na sua primeira oferta ali, eu preguei isso uma vez no Que Desperdício, as pessoas importunam Maria e dizem, ela é louca, ela está desperdiçando uma fortuna, e Jesus fala, deixa ela em paz. E Jesus podia só ali, de alguma forma, protegê-la momentaneamente, mas Ele diz, eu vou contar uma coisa para esfregar na cara de vocês agora. Aonde contarem a história dela vai ser contada. A história dessa menina é minha história agora. Se pregarem o meu evangelho, vão ter que falar dela. E a gente está falando dela até hoje aqui. Só que preste atenção, não apenas a respeito dela nós temos esse testemunho. A palavra de Deus diz para nós aqui da mesma forma. Os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, eles não queriam mais só matar Jesus, porque muitos dos judeus não estavam mais voltando para Jesus só por causa de Jesus, mas crendo em Jesus por causa dele. Preste atenção nisso, quando você decide amar Jesus, andar com Jesus de fato, se tornar um amigo de Jesus, as pessoas vão se arrastar, as multidões, para Jesus por causa daquilo que ele fez na sua vida. Eu lembro quando nós estávamos ainda no outro prédio, entrou um amigo meu, que é dono de uma academia em Poá lá, e me abraçou, aí pastorzão, tal, aquela coisa, tal, e aí ele estava no fundo da igreja, ele olhou, né, era menor o espaço, dava para ver quem estava do outro lado, ele olhou para o púlpito e falou, pastor, aquele cara ali é o John, o John que estava ministrando a adoração no começo ali, né, antes do período do louvor, estava ensaiando e tal, ele entrou, e falou, aquele cara é o John? Eu falei, quem que está cantando? Eu falei, é o John, ele falou, o John de Poá, estava indignado, o John que estudava no Berta, o John que morava embaixo do Rodoanel, o John maconheiro, o John comido no crack, aquele ali é o John, eu falei, aquele ali é o John, ele falou, cara, Jesus é bom demais, cara, esse cara é o John, está entendendo? Ei, sabe de uma coisa, quando você encosta em Jesus, quando você gruda nele, quando você tem o cheiro dele, pode ser que antes, o cheiro que você tinha era cheiro de morte, mas Jesus entrou na sua história, transformou você, e as pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer, eu quero o que você tem, meu Deus, essa é a Lívia, tem algo diferente nela. Ei, fala o nome de alguém que você ama e grita o nome de alguém aí. Fala, esse é o Daniel, meu Deus. As pessoas virão aqui, não por causa de Jesus. E sabe o que João estava dizendo aqui? É porque muitas vezes, a concepção que as pessoas têm de Jesus é uma concepção errada. As pessoas conhecem um Jesus errado. Muitas vezes por nossa culpa. Nós apresentamos um Jesus que elas encontram na nossa reunião dos crentes aqui no domingo. Vão lá na minha igreja para você conhecer a minha igreja, e as pessoas acreditam que tem Jesus na igreja, né? Então, oxa, no domingo à noite, eu vou me encontrar com Jesus dos crentes, olha só coisa boa, parece que é diferente dos católicos, né? Os católicos colocam ele numa cruz, os crentes dizem que a cruz está vazia, mas enfim, é Jesus, é o Jesus com o padrão europeu dos filmes, é o Jesus que parece que é um cara legal, que nunca estava de mau humor, que nunca dava uma chicotada em ninguém, é aquele Jesus maneiro, não é isso? É um Jesus lifestyle, a gente vai adequando Jesus e as pessoas conhecem exatamente esse Jesus que muitas vezes nós vivemos de maneira religiosa e por isso nós transmitimos de forma religiosa. Só que esse Jesus não muda ninguém, porque esse Jesus não existe. O Cristo que nós confessamos é um Cristo que veio 100% homem, assumiu a fraqueza humana e ele tem cheiro de gente. E ele teve dores de gente, ele teve sofrimentos de gente, então ele sabe o que é sofrer, então ele pode se compadecer das pessoas. Então esse Cristo real não se manifesta nas páginas de um livro religioso ou aparece aqui no domingo à noite. Esse Jesus que transforma a vida das pessoas é o Jesus que está dentro de você, e o Jesus que as pessoas precisam ver é o Jesus por sua causa. As pessoas não vão conhecer outro Jesus, meu amigo, que possa transformar a vida delas, do que aquele Jesus que transformou a sua vida. As pessoas não têm uma Bíblia que elas possam ler e entender, sem que elas olhem para a sua vida e possam perceber a verdadeira fé que é acompanhada de obras. Uma vida que foi vivificada por um Espírito que transforma todo aquele que crê. As pessoas precisam olhar para o Tiago e falar, eu estou indo para a igreja por causa de você. Eu tomei decisão de fazer do meu casamento um casamento diferente, porque eu vi o seu casamento.
Eu quis ser um pai mais atencioso para o meu filho, porque eu olhei a maneira como você trata os meus filhos. Nossa, eu vi Jesus na sua vida. Eu decidi parar de amar o dinheiro, de ser ganancioso, idólatra, e viver só para os meus prazeres, pelos meus hobbies, porque eu vi que você administra a finança de uma maneira diferente. Eu vejo Jesus na maneira como você conduz o seu dinheiro. Eu vejo Jesus na sua empresa, na maneira como você toca os negócios. Ei, o mundo não está vindo mais por causa do Jesus, porque o Jesus que o mundo conhece não é o Jesus real. É por isso que, por que as pessoas têm tanta dificuldade com a religião? Porque a religião não apresenta Jesus. Ela apresenta qualquer outro Deus, menos o Deus vivo e verdadeiro, que não está morto, que não está limitado numas páginas, que não é uma história que se conta e parece uma história legal, como se pode contar histórias de outros santos, de outros profetas, de outras divindades, de outros deuses gregos e mitologias. O Jesus real que as pessoas querem conhecer é o Jesus que tirou você da morte para a vida, é o Jesus que te pegou morto nos seus pecados, no reino de trevas, e te transportou para o reino de luz. É esse Jesus que as pessoas precisam ver. Então, para que as pessoas venham por causa de Jesus, elas precisam nessa noite vir por sua causa. Quantos estão entendendo o que Jesus está falando? Meu Deus, você pode dar glória a Deus por isso? Você deseja que isso seja a sua vida? Pode aplaudir Jesus, não é pecado não. Claro que quando nós pregamos Jesus assim, os fariseus vão querer a nossa cabeça. João diz que agora os caras não queriam mais só a cabeça de Jesus, eles queriam também a cabeça de Lázaro, não é assim? Eles estavam agora ameaçando a vida de Lázaro. Mas presta atenção, meu Deus, Deus vai levantar muita gente ao seu redor para remover a pedra do sepulcro. Deus vai levantar muita gente ao seu redor para desatar faixas da sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus vai levantar muita gente ao seu redor para te colocar sentado na cama, para te dar de comer, como quando Jesus ressuscitou aquela menina. Jesus ressuscita, ele diz, Talita cumi, mas ele diz, dêem para ela algo de comer, cuidem dela. Deus vai levantar muita gente para proteger você, para ser um escudo ao seu redor, para ser uma muralha na sua vida, uma muralha não apenas de gente que vai ficar defendendo você do que falam de você. Meu irmão, você não precisa de ninguém que faça isso. Lá atrás, quando eu comecei a igreja, eu não conto isso aqui para ficar, vocês entendem porque eu estou dizendo isso. Eu lembro que quando a gente começou a banir em Mogi, um monte de gente falava um monte de coisa. É modinha, é a igreja da parede preta, a galera está indo para lá porque a banda não sei o quê, não dá 6 meses, não dá 1 ano, não dá 2 anos, e assim por diante.
Agora a gente começou a igreja em Poá, é uma tristeza, porque a gente foi para lá, na verdade, para servir uma comunidade que já existia. Nós tínhamos aqui pessoas de Poá, Ferraz, ali da região, quase 300 pessoas. Na verdade, a gente demorou para ir para lá, né? A gente falou, vamos dar uma estrutura para uma igreja leal. Eu tenho gente que vem comigo, eu moro em Poá e vem para cá, né? Eu sou leal também. 7 anos quase vindo de lá para cá, para congregar aqui, porque se identificou com a igreja. Uma igreja vindo para cá todos os domingos, todas as quintas, e servindo. E a gente pensou, puxa, é justo que eles tenham uma estrutura para crescerem como igreja lá. Uma coisa simples, né? A gente só estava multiplicando. Mas a gente chegou lá, divulgou que até a nossa inauguração, como a gente sempre faz, e a gente quer levar o evangelho para quem não conhece o evangelho, a gente quer cuidar de quem está perdido, de quem desanimou, de quem desviou. Eu não estou disputando para arrancar ninguém de igreja, as pessoas fiquem na igreja delas lá, eu nem gosto de crente, brincadeira, as pessoas fiquem na igreja delas, se ela está lá servindo, eu não estou lá tentando provocar alguém para achar que a nossa igreja é mais legal. Mas aí eu estava conversando com os pastores na mesa hoje, e os pastores viram artes, por exemplo, com a mesma cor que a gente usa, e as pessoas tiveram a paixão de escrever assim, ó, aqui a gente não tem estrutura, mas a gente tem Jesus aqui dentro, sabe, coisa assim, e outros comentários, e a gente sempre fica sabendo, eu moro lá, né, eu sou da quebradinha ali, conheço os pastores e tal, então vem. E aí o pastor que sempre foi tradicional, agora falou, vamos fazer alguma coisa com os jovens, vamos pintar a igreja de preto, sabe essas bobeiras, cara? Como se fosse uma disputa por espaço, e aí já começaram a falar que a gente foi lá para isso, e, enfim, mas eu nunca preocupei em me defender. Preste atenção, eu nunca preocupei em me defender, preste atenção nisso, por favor, entendo que Jesus está falando com você. Daniel, o papel de Daniel é só cair na cova, irmão. Daniel não fecha a boca de leão, Daniel fecha a boca do leão antes de ir para a cova, com uma vida de oração, com uma vida de busca. Você parou na cova, senta, continua adorando, deixa o leão ficar rugindo, deixa os dentes aparecer. Quem fecha a boca de leão na vida de quem teme a Deus é o anjo, meu irmão, não é você. Para de querer ficar se justificando, ficar pondo textão na internet, cara, para com isso, vai gastar seu tempo para jogar videogame com seu filho, deixa eu te falar, Jesus está cuidando de você, Ele é Deus ou não é Deus na sua vida? Pelo amor de Deus, Deus tinha me dado uma palavra, aliás, antes de eu começar a igreja, Ele disse para mim, uma irmã que tinha esses dons de visão, revelação, e depois de um ano e meio de novo, isso disse, pastor, eu vejo muitas flechas nas suas costas, esse ano também, uma outra irmã com a mesma coisa, 4 anos depois, 5 anos depois, toda hora Deus fala isso, eu já sei, Deus, tá bom, obrigado, toda hora tem flecha nas minhas costas, toda hora, mas eu estou em paz com isso, porque eu estou na mão de Jesus, querido, se for para morrer com flechada, a gente morre também, porque a gente está agarrado com Ele, Ele é a ressurreição e a vida. Está entendendo? Quem está entendendo, dá glória a Deus. Então para de gastar o seu tempo para ficar se justificando. Para de gastar seu tempo com isso. Jesus está garantindo para você que se você é amigo dele, você pode morrer e te ressuscita. Se você é amigo de Jesus, pode parecer que deu errado, ele faz dar certo. Se você anda com ele, quem vai para a cova, e a gente não está no sentimento de vingança, entende? É assim como os fariseus. Deixa quem te mandou para a cova, esquece isso aí. Deleta essa parte, apaga da live. As pessoas que desejam o seu mal vão falar igual os fariseus falaram. As pessoas que têm falado contra você, às vezes dentro da sua casa, gente que não tem entendido o que você tem vivido, para de discutir. Aliás, para de tratar essas pessoas como inimigas, ou melhor, trate-as como as inimigas devem ser tratados. Ame os seus inimigos, abençoe e ore por aqueles que te perseguem. Trate essas pessoas devidamente como inimigas, como Jesus ensinou. Ame os seus inimigos. Ore para que Jesus seja misericordioso a respeito deles. Fala, Deus, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eu vou continuar firme com o Senhor vai colocar ali óleo nessa cabeça, o Senhor vai colocar brasa nessa cabeça, o Senhor vai fazer com que o Espírito Santo toque e essa pessoa entenda a sua palavra. Esse é o papel de um cristão. Jesus está na cruz levando cusparada, levando chicotada, ele fala: perdoa, eles não têm noção do que eles estão fazendo. Esse é o espírito que nós devemos ter, mas preste atenção, quais são as frases que aqueles que têm falado contra você precisarão repetir. Preste atenção, verso 17 e 19 diz, a multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitaram dos mortos, continuou a espalhar o fato. Uma maravilha que crente é fofoqueiro, né? Então agora, além do próprio Lázaro chamar a atenção, quem sabia da história de Lázaro também já estava contando para todo mundo. Ei, quem quer ter a sanção na sua vida, né? Nem você mais. Agora é a gente falando de você. Que nem aquele menino falou, pastor, aquele é o John. Não, eu preciso contar para todo mundo o que Jesus fez na vida do John. As pessoas vão precisar contar para todo mundo o que Jesus fez na sua vida. Aquela multidão que viu o que Jesus fez na sua vida vai sair para espalhar notícia. Muitas pessoas, por terem ouvido falar, quer dizer, o fofoqueiro do fofoqueiro, que ele realizara tal sinal, foram ao seu encontro. Meu Deus, eu quero a sanção para a minha vida, que façam muita fofoca de mim, desse jeito, para falar, não, Jesus faz mesmo, né? Olha lá a vida do fulano. Você viu o que falaram que o fulano que fez? Meu Deus, preciso encontrar essa pessoa. Quem quer receber isso a seu respeito? Ei, vai ter gente que fala mal? Sempre vai ter. Vai ter gente querendo sua cabeça? Sempre vai ter. Mas Jesus vai levantar a gente para falar do que Ele fez na sua vida. E isso vai servir para a única coisa que interessa para a gente, para a glória de Deus. Jesus disse que ia ser assim. Tem gente que a morte é o fim. Para outros não, a morte é só para a glória de Deus. Meu Deus, como eu me alegro com isso. Olha o que os fariseus tiveram que dizer. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Meu Deus, uma multidão que testemunhou o que Jesus fez na sua vida vai correndo para Jesus por causa de você. E tudo aquilo que o inimigo tem tramado para desanimar você, para tirar você dos caminhos de Jesus, para tentar minar a sua fé, para tentar usar como uma ferramenta, porque o diabo usa como uma ferramenta para dizer, está vendo, sua vida não vai dar em nada, está vendo, você é só mais um frustrado, está vendo, o seu destino é ser só um crente de carteirinha de igreja, mas você nunca vai render nada, você nunca vai ter fruto na sua vida, você nunca vai impactar ninguém, o inimigo quer que você acredite nisso, você já está morto, mas já cheira mal, mas já está numa pedra. Jesus está dizendo para você, ei, lembra do que eu falei, isso aconteceu só para que a minha glória se manifeste através de você. Você crê nessa palavra? Você pode aplaudir Jesus? Você pode se colocar em pé glorificando o nome dele? Meu Deus, como nós cremos nisso, Jesus, como nós desejamos que essa seja a nossa história. Para alguns o cheiro de Jesus é cheiro de morte, mas para nós é um bom perfume que se espalha. E Senhor, nós queremos que esse bom perfume se espalhando através de nós gere vida, Senhor, onde há morte. Nós não estamos aqui, Senhor, para provar nada para ninguém. Nós não estamos vivendo a nossa vida com o Senhor porque nós queremos provocar inveja, como diz a tua palavra. Nós nem queremos ser invejosos, mas nós também não queremos provocar inveja em ninguém. Não é para isso que nós amamos o Senhor, não é para isso que nós temos nos alegrado e testemunhado as bênçãos que nós temos vivido. Nós fazemos isso para contar a sua história, porque quando contam a nossa história, a sua história está sendo contada, Jesus. A verdade é que eu sei bem quem eu sou, e se tirasse o Senhor da minha história, não sobraria história nenhuma. Você pode adorar Jesus, você pode reconhecer Jesus na sua história, você pode dizer isso para Ele: Jesus, eu conheço bem quem eu sou, e se tirar o Senhor da minha história, não tem história nenhuma para contar, não existe uma história boa para contar se o Senhor não for a minha própria história. Então o que eu quero é que ao olharem para mim, Senhor, as pessoas lembrem: eu era aquele que era morto, eu era realmente aquele que estava perdido, mas eu fui achado em Ti. Eu era aquele que não tinha expectativa nenhuma, eu era aquele que não acreditava mais na alegria, eu era alguém que estava mergulhado na tristeza, mas a sua alegria invadiu a minha vida, e a alegria que eu tenho, é a alegria que eu canto, é a alegria daquele que recebeu a salvação, é a alegria daquele que foi resgatado, que foi adotado, que foi amado, que foi achado no seu coração, Jesus. E esse é o meu prazer de todos os dias. Como eu amo Te amar, Jesus. E eu poderia cantar sem parar. Eu poderia cantar, Jesus, mais de 1000 canções sobre o Seu amor. Eu poderia dançar por 1000 e 1000 milhas, coreografando com os meus passos o Teu amor, que me transformou. Os meus pés jamais cansariam de dançar para Ti, Jesus. As palavras não seriam suficientes para cantar o Seu amor. Meu coração explode de alegria em Tua presença. O Senhor é a minha canção. Tu nos cerca com alegres cantos de livramento. Sim, eu poderia cantar sem parar. Eu poderia dançar sem parar. Eu poderia e palavras e poesias e canções, os acordes são poucos, nada é suficiente para demonstrar o Seu amor, Jesus. Eu sou aquele a quem o Senhor ressuscitou dos mortos, eu sou aquele a quem o Senhor tirou do pecado, do engano, da mentira, do reino das trevas, e me transportou para o reino de amor, e me transportou para a Sua maravilhosa luz. Eu sou grato, Senhor. Eu sou grato, eu poderia cantar eternamente sobre esse amor. Eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Vamos cantar uma canção alegre? Vamos fazer diferente? Vamos cantar: eu grato sou por tudo que tens feito. Vamos cantar uma assim? Vamos cantar uma alegre? Vamos parar com esse negócio de chorar. Levanta sua mão, celebre. A palavra de Deus diz: nada de tristeza hoje, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, meu Deus, celebra Ele.